Oi, minha vida! Hoje é quarta-feira, dia 22 de março, e pelo visto a gente tem uma previsão de lançamento pra Marvel's Spider-Man 2 depois que um dos atores do jogo falou um pouco demais antes da hora. Além disso, a Netflix tá apostando na sua plataforma de games, e um dos spin-offs de The Witcher parece que tá passando por uma reformulação. Eu sou Isadora Basile, você confere essas e outras notícias no Ping, o seu programa de games que começa agora. Antes da gente começar, faz tempo que eu não faço ping no estúdio, então eu tenho que mostrar pra vocês, de maneira muito atrasada, as minhas unhas novas desse mês, as unhas de março. Eu fiz um rosa com brilhinho que ficou maravilhoso, desculpa, ficou discreto, mas tem uma vibe, tem um brilho, tem um glamour envolvido, ficou maravilhoso, mas infelizmente eu já fiz faz uma semana e meia, mais ou menos, então não tá naquele melhor estado, sabe? Mas ainda tá lindo. É isso. Apesar de ser um dos principais jogos de PlayStation 5 pra 2023, Marvel's Spider-Man 2 ainda não tem uma data de lançamento oficial. Mas agora, a gente talvez saiba do mês em que o jogo vai sair, cortesia do ator Tony Todd, que pelo visto falou um pouco mais do que deveria nas redes sociais. No seu Twitter, o Tony Todd, que faz a voz do Venom no jogo, comentou que pelo visto o jogo sai em setembro e que a Sony deve fazer uma blitz midiática a partir do mês de agosto. Lógico que o tweet foi deletado, mas a esse ponto já é tarde demais. O lançamento em setembro não seria surpreendente, já que o primeiro jogo do Homem-Aranha saiu no dia 7 de setembro de 2018. Lembrando que Marvel's Spider-Man 2 vai juntar o Peter Parker e o Miles Morales em uma nova aventura. Além do Venom, também parece que o Kraven, o caçador, vai ser o outro grande vilão do jogo. Enfim, nem a Sony, nem a Insomnia Games se pronunciaram sobre essa declaração do Tony Todd, mas fiquem ligados que o anúncio oficial não deve demorar. Comenta aqui com a gente qual que é a sua expectativa pro novo jogo do Homem-Aranha. A Netflix segue apostando em games como uma nova vertente da empresa, anunciando que mais de 40 jogos vão entrar para a plataforma ainda em 2023. Entre os jogos previstos para esse ano estão dois dos três exclusivos da Ubisoft, com Valiant Hearts Coming Home já disponível e Mighty Quest Rogue Palace, previsto para 18 de abril. Lembrando que a plataforma também vai ganhar um jogo de Assassin's Creed em algum momento. No total, a Netflix tem 86 jogos previstos para chegar no seu serviço, com 70 vindo de parceiros e 16 vindo de estúdios da própria Netflix. Para 2024, a empresa já prometeu os dois Monument Valley para a plataforma e possivelmente ainda mais jogos da franquia. Já o Zack Snyder revelou recentemente que tem um RPG baseado no seu próximo filme, Lua Rebelde, também em produção. A grande pergunta é se esse investimento todo vai vingar, já que um relatório de agosto de 2022 dizia que só 1% dos assinantes jogavam os jogos da Netflix. Em entrevista com o site gamesindustry.biz, a executiva responsável pela área de games, Aline Lumbi, não falou sobre métricas. Ela só disse que a Netflix está orgulhosa do progresso feito até agora. Ou seja, provavelmente ainda não é um número grande de usuários. Ainda falando de Netflix, a empresa anunciou o roteirista do filme de Gears of War. John Spates, que trabalhou também nos roteiros de Duna e Doutor Estranho, vai cuidar do script da adaptação, que ao que tudo indica vai ser baseado no primeiro jogo da série. Por enquanto, o filme ainda não tem um diretor, e vale lembrar que além do filme, a Netflix também trabalha em uma série animada de Gears e é possível que faça mais projetos da franquia no futuro. Nessa semana tá rolando a Game Developers Conference lá nos Estados Unidos, que é um evento mais voltado para os desenvolvedores de jogos. E foi lá que a Ubisoft se envolveu em uma nova controvérsia ao revelar um novo programa de texto de inteligência artificial chamado Ghostwriter, ou Escritor Fantasma em tradução livre. Esse programa é voltado para a criação de diálogos para NPCs, especialmente diálogos de fundo, que você ouve enquanto você tá andando pelo mundo. Ao colocar parâmetros no programa, o Ghostwriter faz uma série de sugestões de frases para serem colocadas no jogo. A Ubisoft reforçou que isso ainda exige um input de um roteirista que teria que selecionar e até editar essas frases. Mas lógico que isso gerou uma polêmica entre profissionais da indústria. Entre as críticas, roteiristas apontaram que o processo de edição seria tão trabalhoso quanto simplesmente escrever a fala. Além, é claro, do fato de muita gente que começa sua carreira escrevendo esse tipo de diálogo antes de partir para essas coisas mais elaboradas. Esse é mais um exemplo das discussões que estão rolando sobre como o uso de programas como o ChatGPT pode afetar a vida profissional de muitos trabalhadores. E parece que Project Sirius, um dos spin-offs de The Witcher, que a CD Projekt Red anunciou no ano passado, tá passando por uma reformulação. Em um comunicado para investidores, a empresa diz que tá reavaliando o escopo e o potencial comercial do jogo. Procurada pelo site Eurogamer, a CD Projekt não deu mais detalhes sobre o que tá rolando com o jogo, falando só que o foco é de garantir que o projeto esteja alinhado com a estratégia da empresa. Não se sabe muito sobre o que é o Project Sirius, e na época do anúncio, a CD Projekt disse que ele seria uma abordagem inovadora que contaria uma história inesperada. Inesquecível do universo de The Witcher. O jogo está sendo desenvolvido pelo estúdio americano Molasses Flood, que foi adquirido pela CD Projekt em 2021. E bora pros aniversários de hoje, meu amor, porque 22 de março é um dia de clássicos. Começando 27 anos atrás, em 1996, com o primeiro Resident Evil, que popularizou o gênero do survival horror e criou uma das séries de maior sucesso de todos os tempos. Exatamente 6 anos depois, em 2002, saiu Resident Evil, o remake do jogo original para GameCube, que trouxe várias melhorias e elementos de história, como a Lisa Trevor. Em 2005, foi lançado o primeiro God of War para o PlayStation 2, apresentando ao mundo o Kratos e a sua busca por vingança. 11 anos atrás, a Nintendo lançou Kid Icarus Uprising para o Nintendo 3DS, revivendo uma franquia que estava dormente há décadas. E pra fechar, em 2019 saiu o maravilhoso Sekiro Shadows Die Twice, o primeiro jogo da From Software a vencer o jogo do ano no The Game Awards. E é isso de Ping por hoje, meu amor. Muito obrigada por ter acompanhado. Se você estiver vendo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o Ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até o próximo vídeo!